O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quinta-feira em Santa Catarina. Ele participou na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Florianópolis, da aula magna do curso de formação profissional, que vai preparar 1.168 novos policiais rodoviários para atuarem em todo o país. Em Santa Catarina, o efetivo da PRF será reforçado com cerca de 60 novos agentes. Após o evento, o presidente da República concedeu entrevista à rede de notícias Caerte. Falou sobre a expectativa de destravar recursos contingenciados até o fim do ano, sobre os problemas com o PSL e o seu partido, e sobre a possibilidade do STF derrubar a prisão em segunda instância. Também fez um balanço desses seus 10 primeiros meses de gestão.
O Brasil é uma colcha de retalhos de problemas. Nós pegamos o Brasil em uma situação bastante complicada, econômica, ética e moralmente. Eu sempre digo, né, agradeço a Deus pela minha vida e pela oportunidade de estar à frente desse país maravilhoso chamado Brasil. Cada vez mais o parlamento se conscientiza que a nossa união fará a diferença. E nenhum país tem no mundo o que nós temos, nenhum. E de modo que dessa união, tenho certeza, nós mudaremos o destino do Brasil. Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. Os poderes executivo, legislativo e judiciário cada vez mais se harmonizam. Que pese as críticas, o que é natural e, no meu entender, são bem-vindas, até para nós corrigirmos o nosso destino. A economia já tem dado sinais de que estamos nos recuperando. Eu tenho uma viagem agora para Japão, China e Oriente Médio. São 5 países no total e todos querem conversar conosco, todos querem investir no Brasil, porque nós estamos restabelecendo a nossa confiança perante o mundo. Isso eu acho que é o grande legado que está acontecendo por parte dos poderes da República.
Presidente, o senhor teve uma votação expressiva aqui em Santa Catarina, né? E os catarinenses depositam uma grande expectativa no seu governo. O que a gente pode esperar do governo Bolsonaro para Santa Catarina, por exemplo, em termos de infraestrutura, que é uma grande reivindicação aqui do estado? Aeroportos, ferrovias...
A gente faz o que é possível. Todos os filhos são iguais para o pai ou para a mãe, né? Somos 26 estados da federação, temos problema de orçamento. O senador Jorginho está aqui na minha frente, sabe muito bem disso daí, mas está complicada ainda a nossa situação. A previsão, senador Jorginho, é que esse ano tudo seja descontingenciado, mas nós temos um teto de gasto. A despesa obrigatória vai subindo e essas outras despesas, até para investimento, vão sendo cada vez mais achatadas. Essa é a grande dificuldade que temos pela frente. Gostaria de fazer mais do que fazemos. Agora, os nossos ministros têm trabalhado duramente nisso. Como você fala em infraestrutura, o próprio ministro Tarcísio tem usado aqui os batalhões de engenharia de construção do Exército brasileiro para colaborar nessas obras.
A sua relação com o governador de Santa Catarina, que é do seu partido?
Não, eu não levo em conta partido, eu levo em conta a pessoa em si. Tudo que for possível ajudar o governador, seja qual estado seja, estamos prontos a colaborar. Obviamente, por ser do partido, você sempre tem um carinho mais especial por ele, né? Eu peço a Deus que ele esteja conduzindo aqui a contento o seu trabalho como governador.
Em meio a uma crise no PSL, o seu partido, o presidente Jair Bolsonaro, admite que pode deixar a sigla.
Estamos com um problema no momento, bastante grave. O que eu quero é transparência, nada mais além disso. E não tem porque o grupo A está brigando com o B com A. É transparência. Um lado não quer a transparência. E eu não posso ficar em um partido se nós não tomarmos conhecimento de tudo o que acontece lá. Porque qualquer caso envolvendo alguém do PSL no Brasil, quem é o responsável? Eu. Eu nem conheço o cara, nunca vi aquele vereador na minha vida, ou aquele deputado estadual, ou aquele filiado, vem para cima de mim. Então, esperamos 8 meses, o partido não se arrumou ainda, espero que se arrume. Não gostaria de sair, mas se for necessário, vou seguir a minha linha e tenho certeza que a maioria do partido continuará comigo caso venha a sair do partido. Não pretendo, mas continuará comigo, tenho certeza, porque a maioria honra o compromisso de campanha. Infelizmente, uma minoria não, já se enveredou para o outro caminho.
Jair Bolsonaro comentou também sobre o seu relacionamento com a mídia nacional e considerou que atualmente os veículos do interior que integram a mídia regional estão muito mais sintonizados com a verdade.
Você sabe que a imprensa tem que vender a verdade, não tem que opinar, a não ser numa coluna de opinião específica. Toda imprensa que mostra a verdade, ela vai para frente. E a pequena imprensa, a do interior, está muito mais ao lado da verdade que a grande mídia, que por muitas vezes quer se comportar como o quarto poder. Nós conseguimos, sem perseguir ninguém, mostrar para eles que o dinheiro público tem que ser investido em saúde, educação, segurança, e não para fazer propaganda, muitas vezes enganosas, sobre o governo de plantão.
Sobre o início do julgamento pelo STF do fim da prisão em segunda instância, o presidente da República preferiu um tom mais conciliador.
Como chefe de poder, eu não critico, por exemplo, os vetos derrubados pelo parlamento, é questão encerrada. Eu não posso criticar ou externar um pensamento sobre algo que 11 magistrados vão julgar. Uma vez julgando, eu acolho o resultado. Poderia, como parlamentar, se fosse ainda, emitir minha opinião, apresentar projeto nesse sentido e fazer até críticas. Mas como chefe do Executivo, eu tenho que zelar pelo bom entendimento entre nós, porque acima de nós está o Brasil, está a governabilidade. Que Deus ilumine a todos nós nessas decisões difíceis que homens tomarão brevemente.
Jair Bolsonaro também falou sobre a medida provisória que criou o pagamento anual do 13º salário para os beneficiários do programa Bolsa Família.
É ajudar os mais pobres. O dinheiro não é meu, é de todos os contribuintes. E em especial o pessoal do Nordeste, apesar de ser pouca importância, faz falta. Então agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade de assinar uma medida provisória nesse sentido. E o parlamento, com toda certeza, que é um parlamento diferente dos anteriores, até contrariando o Ulisses Guimarães, né? Tem melhorado bastante e não teremos problema, de modo que esses mais humildes terão um pequeno abono a mais no final do ano. A gente se sente muito gratificado por isso.
Antes de iniciar essa entrevista, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de atender um pequeno fã, o garotinho de Tubarão, no sul do estado, José Henrique Rodrigues Romualdo. Ele tem 7 anos e é portador de osteogênese imperfeita, a chamada doença dos ossos de vidro. Em um momento delicado para a saúde da criança, os familiares conseguiram, com a intermediação do secretário nacional da pesca, o catarinense Jorge Seif Júnior, um contato telefônico entre o presidente e José Henrique. Segundo a mãe, a ligação do presidente salvou a vida do menino. E o sonho dele era conhecer Bolsonaro pessoalmente. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.